Olá, queridos ouvintes, está no ar mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 58. Eu sou seu apresentador Felipe Rafael e eu não estou sozinho já o quê? Há quanto tempo?
Há 2 semanas longas e desprezíveis. Mentira, tá sendo um prazer estar aqui no Eu e o Mundo Show.
Mas quem? Quem que?
Eu, o Chocolate.
Não tem quem. Se tivesse falado, eu sou quem? Ele, aí eu ia falar, eu sou o Pica-Pau. Não, é só o Jeff Agostinho mesmo.
E hoje é o programa, hoje a gente resolveu fazer um programa porque essa semana não aconteceu muita coisa, né?
Quer dizer, um pau político. Mas não teve pau de vilão, não teve um filme.
Não teve um livro.
Olha só, qual que foi a estreia da semana? Lúcifer.
Tudo a ver.
Mas não tem um negócio pra falar.
Não tem, né?
Mas teve um filme da Marvel. A Marvel prometeu 4 filmes novos. Então, mas não falou qual que é, então foda-se.
Tá, que a gente já sabe qual que é. O que é? Blade?
Não, Blade ela tinha prometido já.
Ah, tá. São 4 filmes novos.
Mais 4.
Será que não é um filme solo pra cada membro do Quarteto Fantástico?
Pode ser. Pode ser Wolverine 1, 2, 3 e 4.
Wolverine 1, 2, 3 e um reboot de X-Men.
Wolverine e os X-Men. Wolverine 1, Wolverine 2, Wolverine e Wolverine os X-Men.
Wolverine Origins, não. Os X-Men.
Pode ser também aquele... Lembra no começo dos anos 2000 aí? Fizeram um estudo que todas as capas do mês da Marvel tinham o Wolverine na capa.
Nossa.
Até quadrinho que ele não aparecia. Tipo... Aí quando começaram a zoar isso, pegaram e colocaram Deadpool em todas as capas de zoeira.
Mas essa época do Deadpool aí, o Deadpool não tinha versões do Deadpool, tipo Aranha, Spider-Pool.
Sim, foi logo depois do zumbi da Marvel.
Que tinha um Deadpool.
Cabeça zumbi do Deadpool.
Do Deadpool, e aí... Olha só... Olha, entendi o que você fez aqui. Peguei no ar aqui, ó. Peguei no ar aqui.
Que eu fiz?
Aquela cabeça do Homem-Formiga do Arif da semana passada, seria uma homenagem a essa cabeça?
Seria uma homenagem.
Seria uma homenagem à cabeça. Só que a cabeça do Homem-Formiga não é...
Do Deadpool.
Não é do Deadpool e nem zumbi, né?
Ele não sabe, ele não viu o que aconteceu depois que o Thanos apareceu em Wakanda.
Blipou tudo.
Spoiler.
Mundo, né? Blipou. Se você não viu, cara.
Ele não blipou, porque quando ele fazia o blip, como ele virou zumbi, ele tava podre o dedo.
Ele quebrou o dedo, né? Plec! Imagina se ele consegue, plec, não volta.
Ele não consegue mexer a manopla do infinito zumbi, porque ele tá zumbi. Não faz sentido.
Que
ele
tá
tem
faltando,
força.
Inclusive, que tá faltando, inclusive, aí uma. Tá faltando, inclusive, uma joia. Mas saiu uma pesquisa que diz pra gente quem é o maior vilão do cinema. E assim, a gente tem vários vilões do cinema que seriam páreo, que seriam foda.
É um páreo foda. Né? O estudo, na verdade, ele se baseou aí no é um blog, né? O Bat Victor. Quem é o cara que fez maior vilão do cinema?
Qual ator?
É.
Quem foi esse ator?
16 fatores diferentes ali. E o ator que é o maior vilão, e vamos concordar, é um vilão foda pra caralho. É o Jack Nicholson.
Do Iluminado.
Em todos os filmes que ele fez, que ele é o vilão. Porque ele é o segundo melhor Joker.
Então, ele fez Joker, ele fez aquele O Estranho no Ninho.
Os Infiltrados.
Isso aqui tá parecendo uma brincadeira que eu tinha costume de fazer, que é assim, ó, nomei atores australianos. A gente jogava...
Fala. A lista começa assim, ó. Jack Nicholson como Jack Torrance, de Iluminado. Dennis Hopper como Howard Payne, de Velocidade Máxima. Aí temos o John Malkovich como Mitch Larry, de Linha de Fogo. Claro, nosso queridíssimo Hugo Weaving como Agente Smith, de Matrix. Christopher Waltz como Waltz Landa.
That's a bingo.
Bastardos Inglórios. E o nosso saudosíssimo Alan Rickman como Hans Gruber, de Duro de Matar. Yippee-ki-yay, motherfucker. E então temos o William Dafoe como Duende Verde. Fantástico.
Olha, qualquer coisa que o William Dafoe faz, até o... Como é que é o nome? Van Gogh.
Van Gogh,
você viu ele de Van Gogh? Maravilhoso.
E aí temos Ralph Fiennes como Lord Voldemort.
Voldemort.
que eu acho um vilão.
Mas a interpretação do
Ralph Fiennes... A interpretação é maravilhosa, mas o vilão, é mal, vamos falar que ele não é um vilão.
Ele não é um vilão.
O cara não consegue ocupar uma escola que os moleques ocupavam aqui há 15 dias atrás. Qual que é? Ele foi perdeu. Então,
logo a gente pensa que o quê? Que os comensais da morte deviam ser estudantes de escola pública. Aí invadiria e ficava.
Aí ficava.
Desculpa,
mas não.
Aí, se quiser cancelar, se quiser me cancelar, me cancela.
É só fatos. Os estudantes foram mais objetivos do que o Lorde Voldemort. Lorde Voldemort. Vou falar aí também que eu acho bacana que ele é um cara que defende a educação, porque ele esperava o Harry estudar o ano inteiro pra poder lutar com ele.
No último ano. Ou no final do ano.
No final do ano ele aparecia lá. Opa, cheguei.
Já acabou? Saudades da minha escola, né?
Aí temos no nono lugar o Javier Bardem como o Anton Chigurh do Onde os Fracos Não Têm Vez, aquele filme maravilhoso. Deus.
Nossa, que maluquice, né?
E aí temos ele, saudosíssimo também, nosso querido Drácula, mas aqui ele aparece como Saruman, o branco, o saudosíssimo Christopher Lee. Maior cantor de death metal do mundo.
Death metal, né? Era um senhorzinho que cantava death metal. Caraca. E o pior vilão de Star Wars.
E o pior vilão de Star Wars.
Conde Dooku.
Conde Dooku.
Dooku? Dooku, que aí teve que mandar um brasileiro. Dooku, né? E o Sifo Dias.
O mestre Sifo Dias e o famoso general Panaka de Naboo. É maravilhoso. Star Wars tem umas coisas maravilhosas.
Então, mas...
Aí só pra fazer um... Depois temos aí Malcolm McDowell, Mads Mikkelsen, Anthony Hopkins.
Pera aí, o Malcolm, como o quê?
Como o Le Chiffre do 007. Ah, vamos lá, tem 15 lugares aqui. Vamos lá. O Malcolm McDowell, obviamente, como o Alex de Laranja Mecânica. Não foi mais nada.
Não
foi
mais nada depois.
One Hit Heroes. Wonder. Uma temporada ruim de Heroes.
Temporada ruim de uma série ruim, né?
Não, a primeira temporada era foda, vai. Felipe e Rafael.
Não, na época eu tava assistindo...
Frente.
Na época eu estava assistindo Caminhos do Coração.
Tá, não. A gente não compara uma obra de arte com uma série da NBC.
Lógico que não. A gente não compara Mutantes. Então assim, hoje a gente vê aí a Marvel fazendo... Desculpa, deixa eu abrir esse parênteses aí. A gente hoje vê a Marvel fazendo puta série de super-herói, filmes de super-herói, mas nada bate Mutantes Caminhos do Coração.
Sai daqui, seu sapo feio.
Maravilhoso, olha que...
Diálogo.
Olha.
Cala a boca, já morreu quem manda na minha boca sou eu. Olha aqui, só que
diálogo. Tem diálogos bons nessa... Assim,
tem Saxi Meninos que escrevia sua novela, ele saiu do SBT. Vai pra Record, porque ele ia fazer um puta de um projeto. De
um projeto novela. Então, mas era transmídia. Então, você vê, agora falando sério.
Que era totalmente o Pinhado do Heroes, que era exibido pela própria Record.
Então,
Brasil.
Mas surgiu no mesmo tempo, na mesma época.
Não, surgiu na mesma época porque ele viu. A Record chegou pra ele e falou: vamos fazer um negócio igual essa série que tá bombando.
Vamos fazer um Heroes brasileiro.
Vamos fazer um Heroes brasileiro. Mas tem que ter um Velociraptor. E os vampiros lobisomem, porque Crepúsculo
era
tá
Lost. Não, era Lost. Lost não tinha
Eles
lógica.
Eles pegaram todas as séries que tinha ali na época.
Botaram no liquidificador e fizeram um esquema Record, né? É só você ver hoje novela
Mas
bíblica.
Mas é incrível que não tinha, né?
Não
Uma
tinha.
Coisa bíblica ali. Não tinha um pastor Valdirei, assim, salvando a alma dos vampiros.
Hoje tem um pastor Walt Disney que tá doutrinando todo mundo pro lado do rato. Né? O pastor Walt Disney. Mas uma coisa que eu queria falar, que foi a primeira coisa geek na TV em canal aberto, se você for ver.
Você tá sendo injusto.
Com o quê?
E Bambu Luá, o Power Rangers brasileiro.
Bambu Luá era o... Puta, como é que era o nome daquilo? Era...
Não era nem TV Globinho.
Bambu Luá. Não,
era o programa da Angélica. Isso é coisa... Você, amiguinho que está ouvindo...
Não vai saber o que é Bambu Luá.
Isso aí é ouro puro da TV brasileira.
Eram super-heróis.
Se você quer saber o que estava acontecendo no 11 de setembro, não era Dragon Ball que estava passando. Dragon Ball não passou aquele dia por causa do atentado. O que estava passando, estava começando o Bambu Luá e aí foi interrompido por causa do ataque. Eu sei porque eu estava assistindo porque eu estava matando aula.
Aqui eu vou ler. Protagonizado por Angélica, interpretando ela mesma, e por Pedro Vasconcelos, no papel de Brooke, a atração conta a história dos Cavaleiros do Futuro, protetores de Bambu Luá, também chamada de Cidade dos Sonhos, que combatiu o Senhor do Mal, junto, D-U-M-A-L,
do Mal,
e os seus comparsas da de Maguchi, a Cidade das Sombras.
Pra quem não sabe, Bambu Luar fica logo ali do lado de Feira de Santana.
Então, olha aqui. Olha aqui uma coisa interessante. Never forget. Dia 11 de setembro. 20 anos.
Dia 11 de setembro.
Não, já foi. No dia 11 de setembro de 2001, às 9h45, o episódio foi interrompido pelo plantão da Globo.
Tá vendo? Pam, 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 pam.
Para anunciar. Não foi. É, todo mundo fala
do Dragon Ball. Todo mundo fala que foi o Dragon Ball. Não foi. Não teve episódio do Dragon Ball aquele dia, realmente. Mas o Goku não ia virar Super Saiyajin naquele episódio. Faltava uns 4 pra liberar o Super Saiyajin.
O que mais que tinha, assim, de loucuras na infância, assim? Você lembra do Capitão Planeta?
Capitão Planeta? Lógico, super relatado. Até Rick e Morty fizeram
uma versão Gender Band, né? Da... Nossa, bicho.
Planetina.
E
Fuse, aquele episódio.
Bicho. O que são os moleque, né? Pra quem não viu, o episódio é muito bom. Tem a Planetina, que é a versão...
tem os 4 moleque.
E tem os 4 moleque que...
O legal do Capitão Planeta era o índio. Você vê que é um desrespeito total. Não é coisa de hoje em dia que a gente se respeita índio. Todo mundo tinha poder foda. O índio tinha o coração. Pô, que raio de poder é o coração, velho? Nem nos Ursinhos Carinhosos tinha o poder do coração. O único coração que tinha nos Ursinhos Carinhosos era o coração gelado, que era o vilão.
Verdade. Então, é porque antigamente não se preocupava muito com essa coisa do índio, né? Você vê, tinha nome lá, o Redskins. Time de futebol americano chamado Redskins. Não tinha.
Antigamente se preocupava, até porque os portugueses chegaram aqui e começaram a passar a faca neles, né? Então, antigamente, hoje em dia, não se preocupa com índio.
Mas
tá aí o marco temporal
pra provar pra gente, né?
Se você ser índio no Brasil e no mundo não é um bom negócio.
E a gente, pensando bem, né? Quando a gente olha lá pra trás, nos anos 80, nos anos 90, os desenhos que a gente assistia, né? Era tudo baseado em brinquedo, né? A gente tinha
pra vender.
A gente tinha o He-Man, a gente tinha She-Ra, a gente tinha...
Comandos em ação.
Eu adorava Comandos em Ação. G.I. Joe. O pessoal lá no
lugar... Os próprios Transformers.
Se
você não sabe, o método de saber se uma temporada de Power Rangers ou do Super Sentai...
Puta, Power Rangers também, né?
Saber se ela foi uma temporada que rendeu é se ela vendeu muito brinquedo.
Gente,
essa ela é bem escrita, tipo RPM, que é bem escrita.
Eu lembro. Até hoje, eu não lembro. Ah, era Bandai. A Bandai tinha uns brinquedos nos anos 90, falando em Power Rangers.
A Bandai tem brinquedo foda até hoje. Tá, e os Clothmates, que não deixa ninguém.
É que hoje eu não sou público-alvo mais.
É sim, o Clube. Será que criança que tem R$1.000 pra pagar no Cavaleiro do Zodíaco, Felipe?
Então.
Se você não tem, imagina a criança, Felipe.
Criança, né? Então, eu lembro duas coisas. O boneco do Power Ranger, que virava a cabeça.
Maravilhoso.
Que a Hasbro voltou. Hoje em dia tem o da Hasbro que vira cabeça.
Se você não sabe, amiguinho, hoje a Hasbro é dona do Power Ranger.
De tudo de Power Ranger. TV, brinquedo, filme. Filme, né? A gente teve aquele filme horroroso dos anos 90.
Você me respeita? Aquele
Mighty Morphin Power Rangers The Movie.
Aquele filme é muito foda, tirando o CG. O CG
que destrói o canon de Power Rangers.
Aquele filme é muito foda.
Então, que destrói o canon de
Power Rangers. Como destrói o canon do Power Rangers? Vai ler Shattered Grid. Menino.
Então, Shattered Grid é agora.
É agora, mas não destrói o canon. E agora foi explicado.
Então, agora colocaram o filme ruim no canon. Explicaram
o filme. É um universo de Power Rangers.
De todos
as armaduras filmes, são diferentes.
De todos os filmes ruins
aquela de Power armadura Rangers, é linda.
Não, aquela armadura é linda. E quando eu fui pro Planet Hollywood, eu vi uma da... Tá vendo? Eu vi uma pessoa... Eu vi a da... São duas. A da Ranger Rosa e da Ranger Amarela, que tinha o zóio do tigre. Que tem o zóio do tigre. The Eyes of the Tiger.
Jensen Ackles deu um mortal pra trás na casa dele agora que a gente
E é legal, porque era tipo plate mesmo, né?
Era um plate, era muito foda, muito mais foda. Porque se você não sabe, o Power Rangers ele é a adaptação do Super Sentai. As cenas que você vê de quando eles são transformados...
Porradaria.
É os japoneses lá que gravaram há uns 5 anos atrás.
Por isso, acho que tem um gif muito maluco de quando o Ranger... A Ranger amarela vai dar uma agachada, marca o pênis no...
Porque na versão original do dos Power Rangers, né? Era o Rio Ranger.
Acho que era Gino Ranger.
Não, Rio Ranger, se eu não me engano. Nossa, Z-Y-U.
Eles eram... É isso mesmo.
E lá o amarelo.
Chioro. Nossa, pior que mesmo, olha aqui. O amarelo tem uma pinta masculina.
Não tem saia. E aí, quando a Saban foi adaptar, ela pegou e fez um menininho. Mas.
Não, mas nem hoje a menina tem saia, velho. Ah, não, isso aqui não, tem isso pinta aqui, também.
Deixa eu ver. Joga o Gokaiser. Deixa os Ranger joga o Gokaiser. Que Gokaiser, pra quem não sabe, foi a temporada de aniversário de 35 anos. Gokaiser, com K. Na verdade, os Gokaiser têm o poder de se transformar em outros Power Rangers. Olha. E a amarela tem saia.
Tem
tá
saia.
Tá vendo? É uma homenagem.
Olha, mano, isso aqui é demais, velho. Ninjor.
É maravilhoso.
Eu amava o Ninjor.
Ninjor era foda. Ele continua foda. Ele é um personagem muito foda no Shattergrid.
Nos quadrinhos?
Nos quadrinhos.
Que isso?
O verde eu não sei, mas o vermelho é aquilo. Aconteceu isso, né? O Ranger vermelho ganha
o plate do Tommy. De Tommy. Cara, Power Rangers, né? Então, voltando. A gente teve o filme da Fox, né? O Mighty Morphin Power Rangers, o filme.
Ah, aquele filme é da hora.
Ah, mas teve Power Rangers Turbo, que é... Ô, louco, bicho.
Não é tão ruim.
É porque, assim, teve dois filmes... Não, teve um filme
depois... O
meu
problema é aquele moleque, que ele já era babaca quando era criança, ele cresceu e ficou mais babaca ainda.
Então, mas aquele filme era da hora do... Porque aí depois você fez um filme pra TV, né? Ou ele foi pro cinema,
o
Turbo?
Não, o Turbo ele foi pra TV. Eu não sei se chegou aqui no Brasil, ele chegou a passar no cinema.
Ele passou no cinema, eu lembro que eu fui no cinema. Faz muito tempo, era criança.
Mas assim, ele não é tão bom quanto o primeiro. E não é tão bom quanto o novo.
Então, porque a gente tem... A primeira temporada de Power Rangers teve vários arcos, né? A gente teve os Mighty Morphin Power Rangers.
A primeira fase, né?
A gente teve Ninja Rangers. Né,
os Alien Rangers, depois os Ninja Rangers.
E depois o Zell Ranger.
Turbo Rangers.
Não, Zell Rangers.
Turbo vem antes do Zell.
Não vem.
Vem.
Não vem, cara.
Vem. Não vem mesmo, porque o Billy era o... Não, é porque o Turbo não tem o Billy. Tem o Billy no Turbo? Não, o Zell é a segunda temporada mesmo, Felipe. Eu tô muito louco.
Não, é o Zell... Aqui, ó, vamos ver.
Vira aqui pra mim que eu já mato aqui. Ó.
É, aqui ó. É, Power Rangers, Power Rangers, Power Rangers. Alien Rangers, Rangers Zell,
isso Turbo, aí, aí, Turbo.
No espaço, que pra mim é uma das temporadas mais... Porque aí rolou um arco assim, que começa no Rangers no espaço, que junta com a Galáxia Perdida, né? Ai, outro também que eu adoro é o Lightspeed Rescue.
Essa fase aí, que já era Disney, né? Não full Disney, mas era Saban Disney, que é Lightspeed... Força do Tempo, Força Animal, né? Já era foda, muito foda, foi bem feito. Mas eu ainda acho que da fase Disney o mais bem feito é o RPM. Que não é da Disney. Cadê ele?
Não tá aqui.
É da Disney.
Não tá aqui.
RPM não é da Disney, olha só. RPM é da Saban? Não é.
Acho que RPM já é Nickelodeon.
Não, eu acho que... Será que volta? É Power Rangers ou RPM? Nossa, a gente tá muito louco hoje. Muita informação. Até porque nós tava falando de vilões do cinema e estamos falando de Power Rangers. É isso que acontece, amiguinhos.
Né?
Põe Power Rangers.
Power Rangers. Né? RPM aparece
Disney, o... Vai falar o Ricardo com a orelhinha do Mickey. Oh, seu olhar é fruto proibido.
Vamos ver, Rangers.
Enquanto ele procura, que você vá no YouTube e coloque Pateta cantando Bring Me To Life. E depois você volta a ouvir o podcast.
Vixe.
Olha só.
E meio ao declínio pelo qual a franquia passava, a Disney anunciou que Power Rangers RPG seria útil, então
é. Tá vendo, é. E é a melhor temporada que a Disney produziu, porque é bem foda, bem densa. Revelou aquela mocinha que fez aquele série... Esqueci o nome daquela série.
Aquela série horrível.
De Reis e Rainhas, que tinha
O Henry Cavill.
Vamos voltar pros vilões.
Volta pros
vilões. Mas vamos falar aqui do vilão do último filme do Power Rangers, que é muito foda, que a gente falou dela hoje mais cedo.
O Goldar ou a Rita?
A Rita, porque Elizabeth Banks não erra.
Não erra mesmo. Então, mas por exemplo, esse filme... Que foi um filme único, né?
É, o problema ali que a gente teve foi que o design do filme ele é ruim.
Uhum. Eu não gostei daquele Power Ranger orgânico.
Você tirou...
Sai do saco, morfa no saco.
Então, a roupa até que é legal. Funciona bem em tela,
então,
mas não vem
de brinquedo. Outra coisa que eu odiei no design é que assim, a Saban pagou caro pra caramba pra ter aqueles atores. E aí todo o tempo os caras estavam morfados de capacete aberto.
De capacete aberto.
Puta que pariu.
E isso não acontecia no filme antigo, só pra falar melhor do filme antigo.
Não aconteceu. Não, por quê?
E eles abriam, e era na hora do primeiro
porque
filme.
Porque eles tiravam o capacete inteiro.
Uma travinha, como se fosse cosplayer. Mas não era cosplayer, eles eram os heróis da Alameda dos Anjos.
Então. Não,
mas esse filme traz a Rita, e é um plot da hora.
Então,
da
mas Rita. Traz uma outra versão de Rita Repulsa.
Rita Repulsa, não é a nossa querida tia bruxinha lá.
Não é a tia bruxinha que quer dominar o mundo, pelo contrário.
Aliás, você viu
é uma
que
isso,
falando
né?
em vilões... Ela é uma ex-ranger. Falando em vilões, você viu que explicou por que, que o Zed é daquele jeito, todo zoado?
Por quê?
Nos explica quadrinhos foi explicado. Porque o Zed, ele, a fixação do Zed era pegar o Cristal Zel, que é a maior fonte de poder. Que é o plot do filme. A Rita tá atrás do Cristal Zel, que é o poder da segunda, terceira temporada, né, dos Power Rangers. E aí, quando o Zed finalmente conseguiu pegar o cristal tinha um mecanismo de defesa contra seres malignos. E o Zed foi queimado e ficou com aquela aparência de Licker do Resident Evil. E é por isso, amiguinhos, que esse vilão aconteceu.
Maravilhosa.
Aí temos, então, na lista ali, a gente tava no 11º falando do Alex McDonald.
McDonald's.
Falamos de vários heróis, porque ele fez Heroes. E aí temos Mad Milkinson de Le Chiffre em 007. Que eu...
Oi? Oi? Ele não fez Hannibal? Alô?
Então, é uma pergunta, né? Ele não fez o Caecilius em Doutor Estranho?
Não fez?
Então, o Mads pretty much faz muito vilão. Achei meio forçado, né? Até porque o Le Chiffre, ele não é o vilão do filme real. Ele é o vilão, mas ele não é o vilão.
É o Mr. White. Não, também não é o Mr. White.
Não é o Mr. White.
É o Ernest Stravos Boyfeld. Inclusive, eu acho esse vilão tão foda que eu tenho um Funko Pop dele.
Olha só.
Que é o... pra quem não é enturmado em James Bond, é o Dr. Evil do...
Basicamente.
É o Dr. Evil ou então o Jeff Bezos.
É o Jeff Bezos. E aí, falando nele, então, o 13º Jeff lugar Bezos. Fica de Anthony Hopkins de Hannibal.
Tá.
O original Hannibal Lecter.
O original Hannibal Lecter.
Felipe ainda tá olhando o negócio do Power Ranger. E pra quem não sabe, eu tenho meia do Power Ranger que saiu agora numa loja famosa que eu não vou fazer jabá de graça.
Que foi o quê? Foi a,
comprei
o,
ontem.
Foi a do Rick?
Oi? Não.
Foi a do Rick?
Não, foi a do Morty.
Ah, tá. Ok.
Caralho, Morty.
Ok, caralho,
aí temos o 14º. Essa lista tá meio bosta.
Vamos. Por quê? Quem que
décimo falta? Lugar, Helena Bonham Carter como Rainha Vermelha em Alice nos Países Maravilhosos.
Nossa.
A Rainha Vermelha matou Sirius Black? Como? Eu não sou fã de Harry Potter.
Tá muito...
Mas eu entendo...
Tá muito transfóbico.
Não, olha só.
Como é que é? Como é que é? Que você falou? Qual é o meme?
Você tá muito transfóbico, J.K. Rowling.
J.K. Rowling.
Isso, use isso pra sua vida, tá, amiguinho? Você pode consumir as coisas de Harry Potter, mas se lembre que a escritora é uma babaca. Transfóbica. Fucking turf. E o seguinte.
E aí?
Como é que me bota a Helena Bonham Carter como o papel mais inexpressivo? Dá porque eu acho bem meh esse filme.
Eu acho também. É o pior filme da carreira do
Tim Burton.
Do Tim Burton. Cara que já fez, pra mim, o melhor filme do Tim Burton.
Big Fish. Melhor filme da minha vida.
Não, eu sou apaixonado, sabe o quê? Beetlejuice.
Beetlejuice. Falamos duas vezes. Paramos aqui.
Paramos, lógico.
Aquele filme do cara listrado.
Aham.
Uhum. E aí, no último lugar, no último lugar 15, né? No último lugar, temos mais vilões dos senhores. Aí temos a Tilda Swinton de Mason de O Espaço do Amanhã. Não é como se ela não tivesse feito o Gabriel também. Constantine, que isso
não
que ele
é?
Trazer o anticristo pro mundo, mas acho que isso não deve ser ruim.
Falando em anticristo, você já assistiu Das Tentações?
Não, assisti. Cara, não tem a Mistona de Cruella nessa lista, é sacanagem, né?
Então, mas quando que foi feita essa lista? Quando que saiu
sei
essa lista?
Sei lá, esse site tá muito louco. Não confie em sites da internet. Não confie no que as pessoas falam na internet, amiguinho.
Viu? Olha isso, gente. Tem um Rio de...
Esse programa vai virar Power Ranger, né? Você tá, tipo,
né, é que eu tô impressionado. Tem um Rio.
Você não sabia que tem um... Power Ranger tem um joguinho. Você não sabia que...
Sim, tem... Legacy War. Olha,
sim, tem o Rio e a Chun-Li Power Ranger nesse jogo.
Não, tem a amarela aqui.
A amarela é a amarela do...
Amarela é amarela de qualquer um.
Do amarelo daquela temporada que a gente não fala que era pra ser de homenagem. Foi uma bosta.
Mega Force. Lixo.
Olha, mano. É, olha, tem o Ranger vermelho lutando contra o Ranger verde.
Tem até o Lorde Dracon.
Por que, que tem Akuma?
Porque os caras do Star Wars, do Street Fighter foram pra lá.
Ah, o Ninja. Rita, você pode usar Rita.
Você pode
usar Astronema.
Essa não é Astronema.
Não.
Essa é aquela do...
Cabeça de
pinto. Ninja. Não é um pinto, é um inseto, sei lá. Olha
lá o Zed. Então, essa armadura do Zed, o cara ficou carne viva.
Aí foi torrado pelo Cristal Zel. Aí o trouxa ainda vai atrás do Cristal Zel. Como é que se fuder mesmo?
Não, mas o genial que acontece é... O genial que acontece nisso é que... Nossa, o que, que é o White Rhino Ranger?
Jungle Fury.
Olha, gente, eu não entendo porra nenhuma. Ah, aqui! Olha a homenagem! Olha a homenagem! Ninja. Olha a homenagem ao filme ruim.
Não, porque tudo. Isso também teve no, na TV, cara.
Sério?
Sim, cara. Achei que você era fã de Power Rangers.
Então, meio que assim, né? Eu parei no... Eu parei no
Mighty Morphin, né? Quando você tinha 13 anos. Nem isso.
Eu parei no, no Lightspeed.
Ah, então você viu bastante coisa, pô.
Eu parei no Lightspeed. Agora, lê quadrinho.
Eu não leio quadrinho porque ninguém publica no Brasil. Esses arrombados.
Por que que ninguém
publica? Porque ele é inglês.
Porque Harry Potter não, porque Power Rangers não é legal?
Ah, ninguém publica porque publicar no Brasil é ruim, né? Porque a gente tem um vilão aí que...
Que é o quê? Vamos falar do vilão dos quadrinhos. Na verdade...
Capitão Feio. O maior vilão do Turma da Mônica. Aquela HQ, o MSP...
A primeira.
MSP do Capitão Feio é maravilhoso.
Aquela que tem a capa dele voando e um raio atrás dele.
Maravilhoso.
Eu não sabia, metendo um spoiler na cara das pessoas,
aí,
que sim. O Capitão Feio era tio do Cascão.
É, mas ele também não sabe, né? Porque ele perdeu a memória. O pai do Cascão fala isso no quadrinho.
No quadrinho mesmo, não na
sim.
Graphic.
Sim. No quadrinho é falado.
E
assim
tá aí,
como
e
o
tá
anagrama
aí.
Do louco.
E tá
que
aí.
Pra mim... É tudo visão de Cebolinha, o louco, tá?
Então, eu acho que tem umas graphic MSP que deveriam ser adaptadas pro cinema. Capitão Feio é uma delas.
Capitão Feio
é
muito bom.
Porque a história é muito pesada. São três histórias. Capitão Feio, a história da Tina.
Da Tina é bem tensa.
É bem tensa. E Astronauta. Eu queria muito
ver. É que você não leu as do Chico Bento, né?
Não, pra mim, pavor... Chico...
Pavor espacial. Não, a outra, a da avó. Puta.
Então, né? Podia. É que fazer cinema no Brasil a gente sabe que é
difícil.
É difícil.
Cacantibes já dizia, quer dizer, Cacantibes não, né? Miguel Falabella fala no Sai de Baixo do filme 2. Fala, tamo aqui, assim. Você sabe como é difícil fazer filme? Olha, tá o Lucinho aqui, o Lúcio Mauro Filho caído no chão. Tá o Lucinho aqui, batalhando, estamos tantos anos. O pai dele batalhava já pra fazer isso. Eu tô tentando fazer filme. Você fica aí fazendo. Parece duas vezes pra aparecer no filme. Tirou um sarro disso. É difícil fazer.
Não, é difícil
cinema.
Porque, assim, se tivesse um investimento aí.
O próprio Laços, né?
Que vai sair...
Esse é o Lições que vai sair agora.
O Lições vai sair agora. Mas não, vai, vamos ter é uma magnífico. Trilogia, né?
Olha, esse cinema no Brasil já foi muito valorizado. As maiores bilheterias brasileiras eram dos Trapalhões.
Trapalhões, Xuxa.
Que eram filmes magníficos.
Xuxa com Trapalhões, Trapalhões com a Xuxa, né?
Nunca deixamos esquecer que o cinema brasileiro fez a proeza de transformar Sérgio Malandro num príncipe encantado.
Sim. Mas então, aí a gente vê Lições... Meio que já é um...
É uma continuação.
Um MCU, né?
Já tá vendo.
É um Mônica Cinema.
Sim, porque
Mônica...
para, teremos Tina aí, o Rolo.
Tina, Rolo e Pipa. Pepa.
Já é apareceu um crossover com a Peppa Pig.
Com a Peppa Pig, né? Mas eu achei lindo o primeiro filme. O que você achou do primeiro filme?
Chorei do começo ao fim, mas fingindo que não era alergia. Nossa, essa rinite, esse ar-condicionado é foda.
Mas é maravilhoso.
É maravilhoso. Maravilhoso. A HQ é muito boa, MSP50.
Ah, a gente tá falando dos Calfagem, né?
É, os Calfagem, eles...
Não foi MSP50.
Foi MSP50.
Não, foi Graphic MSP.
Ah, foi só MSP, verdade.
Foi a Graphic MSP.
O Vitor Calfagem, ele tinha uma tirinha maravilhosa.
Valente.
Não, a Valente é ruim.
Ai, para, eu fui na Comic Con, comprei pra minha mulher.
Tá, mas ela é ruim. É que você não leu o Panny Parker. Que ele escrevia historinhas do Peter Parker criança.
Como é que é o nome?
Panny Parker. Mas você não acha hoje em dia, porque ele teve que parar de fazer, porque a Marvel deu uma chinchada, sabe? Tipo, oh, você tá desenhando nosso personagem. Mas era magnífico. E aí tinha, tipo, a garota... Era muito Charlie Brown. Tinha a garota ruiva, que Sim. era a filha da tia Ana, amiga da tia May, que já era a Mary Jane. Era magnífico.
Não dá pra achar, é difícil.
É muito difícil achar. Victor, por que você fez isso com a gente? Essas HQ. E era, tinha tanta referência de filme dos anos 80.
Então,
assim,
pra mim
era Guardiões da Galáxia total.
Pra mim era igual, pra mim é igual o Valente, porque o Valente também tem muita referência.
Mas é que o Valente, eu tenho birra, porque ele parou de fazer o Pony Parker, depois ele foi fazer o Valente. Foi no mesmo, mais ou menos na mesma época que ele começou a fazer o Valente. E aí ele parou.
Porque os dois têm uma sensibilidade muito louca, né? Os dois irmãos, né? Seja de traços.
Então, mas aí eles escreveram os três primeiros lá, lições, laços, lições, e o último que eu esqueci o nome. E aí eles separaram agora, eles falaram que não ia fazer mais, mas cada um vai escrever um.
Então, lógico, né?
Qual que do Jeremias também é bem da hora.
Qual que é o legal do Chico Bento desses?
Arvorada. Putz, pesado.
Arvorada. Eu acho lindo do Louco também, podia fazer. O podia ter. O Maurício de Souza.
Vai fazer uns curta, né?
Então, se ele deu na mão de artistas pra fazer, por que ele não dá na mão de diretores brasileiros pra fazer?
Isso aí, eu e o mundo dirigiria. Quem que a gente faria, trazia pra fazer o Arvorada?
Não.
Pavor Espacial. Quem seria?
Ah, eu faria uma animação.
Vai trazer aí o Chico Bento pra interpretar o Chico. Vai trazer o Matheus Nachtergaele.
Nossa, não, mas criança.
Não, mas a pegada é tipo Chaves, entendeu? Os caras tinham 80 anos e estavam fazendo criança.
Seria a versão da Eu e o Mundo do Chico Bento.
Pavor Espacial. Então, Zé Lelé seria, obviamente, o Celton Mello.
Então a gente faria uma versão de Alta Compadecida do Chico Bento.
Lógico. Nossa, escroto, tinha esquecido. Danton Mello, então, pra mudar. Ah, o Zé Lelé é magnífico, olha só. Cara.
Essa. Ah, o Penadinho 2 não. Mas Penadinho é maravilhoso. É muito boa. Penadinho é maravilhoso.
Os caras estão inspirados, né?
É. Por quê? Porque a gente tem.
É quando você deixa outra pessoa trabalhar com sua propriedade que ele toca, às vezes cara, sai coisas boas. Então,
mas não saiu uma ruim. Qual que saiu ruim daqui?
Não sei.
Por exemplo, isso aqui não tem nada a ver, vai Turma da Mata. Jotalhão.
Jotalhão. E aí, na
mesma linha, a gente teve o quê? A DC fez Hanna Barbera.
Eu ia falar pra você, tinha na banca que a gente foi hoje. Que eu fui, você ficou na porta.
Qual que tem?
Tinha o do Robin com o Capitão Pássaro, que esqueci o nome do ator. Aquele ator. Essa aí é que tá na primeira aí. Essas duas aí que tava lá. O Super-Homem.
Não, mas esse aqui não é. DC contra Hanna Barbera. É isso aqui, ó.
A versão. Isso, essa
versão
é
modernizada. É, porque aqui começou a misturar, né? Tipo.
Tipo, o Aquaman e o Tubarão.
E outro Tubarão. Né? Ó, isso aqui é lindo. O Future Quest. Que você coloca o Johnny Quest.
Que é o MCU do Johnny Quest, é isso.
Future Quest é tipo o MCU da Hanna-Barbera. Esse Scooby Apocalipse Scooby também é maravilhoso.
Apocalipse maravilhoso. Ontem eu vi uns cosplayers Scooby do Steampunk. Achei magnífico.
Olha esse aqui também é lindo. The Jetsons.
Quando teremos o live action dos The Jetsons?
Isso que eu ia falar. Quem interpretaria George Jackson?
Quem?
Não sei.
Tem outra opção além do... Do cara do Only Murders in the Building?
Quem? O Steve Martin?
Steve Martin?
Pinta ele de ruivo. Quem faria a mulher dele?
A mulher dele?
Eu já sei quem faria a voz da Rose.
The Rock.
Não. Não, Melissa McCarthy.
Não sabia que você ia falar ela, não.
Melissa McCarthy.
Não.
Olha aí.
O Elroy tinha que ser aquele menininho do Jojo Rabbit. Que ele é bom.
Bom. É, ele saiu, vai sair alguma coisa com ele aí, não vai?
Tem várias coisas aí.
Puta, muita coisa, né? Quadrinho é uma... Quadrinho. Olha legal, isso, os Flintstones e os Booster Good.
O Booster Good é o Guardião Dourado lá. Mas você é o Lanterna Verde? O cara é dourado? Como é que ele pode ser o Lanterna? Se você entender essa piada, você assistia... Como é que chama o programa do SBT? Que eu não lembro mais o nome de desenho. Bom Dia e Companhia. Com
PlayStation.
Yud.
PlayStation.
Maravilhoso.
Você queria ganhar um PlayStation?
Não, já tinha, né? Não, eu queria o Polystation.
Caralho! Imagina, você pede um PlayStation, tua mãe te dá um PlayStation, velho.
Eu achava meio maldade, assim, meio
pesado. Não, mas porque mãe não sabia de game. E os vendedores de game era naquela época
maldade
era
tudo dos vendedores.
Filho da puta. É, mano. PlayStation.
Tipo esses NES você tem pequeno aí, que nada mais é que um Raspberry Pi.
Não, mas... Tá, olha, olha, isso aqui, olha, mano.
O PlayStation tinha o 32 já, a última vez que eu vi. E vinha com muito mais acessório que o PlayStation. O rolê era esse, ó. A senhora vai comprar esse aqui na PlayStation, ó. Mas tem esse aqui que é o PlayStation, que é a mesma coisa, e vem com mais acessório. Essa era zoada.
Não é?
Esse era um vilão.
E a mãe comprava.
A mãe,
velho,
comprava, é mais barato, se vem com mais itens.
Se encaixava uma fita do que? De TurboGrafx.
Nossa, era uma fita que tinha 200 jogos e estragava.
O que é um GS4?
É um PlayStation 4. Tem mesmo, é isso que eu acho incrível, ele tem o mesmo shape do um Play 4. Ele pode ser esse
tipo. Aquele mesmo presente que todo gamer sonha em ganhar. Um você não.
Você não.
Mas tinha arma, isso, velho. Tinha uma arma, mano. Tinha uma arma.
Tá ok?
Olha esse Superboy, velho. Esse aqui era legal.
Esse aí já é mudado, né? Isso aí já é hack.
Já é um. É um hack, né? Hack de computador.
Isso aí já é outro que. Mas a gente não tem mais o que pra falar?
A gente não tem mais. Ah, tem um, saiu o trailer do Matrix.
A gente vai falar do Matrix?
Do trailer do Matrix, que foi uma coisa complexa.
A gente vai falar disso. Porque Matrix 1 é muito complexo.
Pra você ter uma noção.
E o Matrix 2 e 3 é só CG mal feito. Porque hoje em dia é mal feito. Naquela época era foda pra caralho.
Foda pra caralho.
O problema do 2 e do 3 é que a gente assistiu tudo na Sônia Abrão, né? Você lembra disso? Porque a Sônia Abrão ficava o dia inteiro, porque não morreu ninguém naquela época. Ela ficava o dia inteiro falando de Matrix. Aí ela passou todas as cenas, porque não tinha YouTube. Ela passou todas as cenas que saíam, tipo, spot de TV, exaustivamente. O Neo lutando com os 300 agentes Smith, eu já tinha visto de cabo a rabo. Ela já tinha analisado. Meu, ela fazia o que a gente faz hoje. O que esses caras de YouTube fazem hoje, ela fazia naquela época.
Era react...
Analisando frame a frame, sabe? E aí rolava umas pérolas, tipo, nessa cena o agente Smith não tá parecendo o Kaique Brito? Tipo, umas coisas assim, tô brincando, não exatamente isso, mas umas coisas muito aleatórias.
Palmeirinha dando estrelinha.
Tipo, olha só o Neil dando estrelinha.
Parece a Palmeirinha.
Foi bem intenso, ela ficava, nossa, a gente achou tudo.
Mas aí, o que a gente teve? O que a gente teve? A gente teve aí o... Mas isso a gente vai falar amanhã no nosso Loucos pelo Streaming. Vamos.
Vamos?
Porque vai sair no Disney Plus.
Não,
mas vai sair... Então, amanhã nós vamos falar sobre o What If. Amanhã nós vamos falar
do Lucifer.
Do Lucifer. Amanhã várias coisas legais pra falar amanhã.
Já contamos quantas vezes Tom Ellis cantou. Não foram poucas.
Então vamos lá. Trilha de Matrix começa com Neo. Aonde? Neo não. John Wick.
Thomas. Porque Thomas. É assim que o Neil Patrick Harris, vulgo Barney Stinson, chama. O que é o Matrix 4? Uma cantada do Barney Stinson. Aí já fica claro. Logo no primeiro frame. Porque vemos ali o Thomas, vulgo Neil, vulgo John Wick, vulgo Ted.
Uhum.
No divã ali, conversando com ele.
Conversando com ele.
Ele fala, eu estou maluco?
Ele fala, não usamos essa palavra.
Exatamente.
Aqui. E um gato preto passando, é cheio de simbologia.
Porque o que, que é o gato preto pra quem entende Matrix? É o déjà vu. O que, que é o déjà vu? O concerto da Matrix. E aí temos todos os rolês muito loucos.
Matrix 2.0?
Será?
Não
é
sei.
É a minha teoria, eu não, falei pra você
Matrix
já.
Matrix 2.0, só porque assim, aparece uma cena, porque naquela época não tinha celular, né? A galera tinha que correr... Pro telefone, pro orelhão.
Orelhão. Se você não sabe o que é orelhão, pergunte para sua avó.
Isso. Aí o que aconteceu depois do orelhão?
Joga no Google. Você.
Eu jogo no Google. Aí depois o que aconteceu? Tem uma cena que aparece uma galera no elevador, com a cara enfiada em tablet, celular. Aí eu falei, tá, mas aquilo lá é Matrix ou aquilo não é Matrix? Porque aí corta. Vai uma cena assim, do Neo Wick. Né? Do John Anderson. Nossa, encontra Catherine and Moss, a Trinity, e ela pergunta pra ele, te conheço?
Não, ele fala, hi. Ela fala, hi.
Daquele jeito do...
Eu conheço você. Quem é você? Como diria o Tiririca.
Quem é o cantor? Quem é o cantor?
Quem é o cantor? E aí a gente vê que, tipo assim, opa, peraí, esses dois personagens ainda tem uma ligação.
Qual?
O que é essa ligação?
E aparece um Morfeu novo.
Aparece um negro lindo chamado Jamidu Jamidu. Não sei falar o nome desse cara. Desse ator, ele é foda, ele fez Aquaman.
Mas ele aparece atirando. Ele aparece atirando igual o Morfeu, assim, com a metralhadora.
Ele se move igual o Morfeu.
Puta, falando em mover Morfeu, tem uma treta no dojo.
Maravilhoso.
Assim, é tudo que fã de Matrix gosta.
Tá, ali é o Matrix raiz. Porque vamos combinar aqui o 2 e o 3. Ele. Puta, deu um puta. Tinha um puta potencial de contar a história. O Matrix 1, ele é todo um rolê filosófico de estarmos presos numa simulação e tal. E a sensação que eu tive assistindo esse clipe, esse trailer, é que vamos resgatar esse sentimento. A questão do buraco da Alice, siga Alice, siga o Coelho.
Ah, é, acontece.
Totalmente trabalhado no primeiro filme.
E no primeiro trailer.
No primeiro trailer.
Também, porque então, aparece. É um novo coelho, aparece o livro. E assim, pra mim, Matrix Resurrection, a ressurreição, pra mim, ele pegou, ela pegou, né, a diretora pegou tudo de bom dos três e deu uma roupagem de vamos recontar a história do mundo. A gente não sabe.
Eu não acho que ela vai recontar. Aquilo que eu falei pra você.
Quando eu falo recontar,
ele começa da onde parou o último.
Mas não, mas quando eu digo recontar, sabe, tipo. É o Despertar da Força.
Não, mas...
Que muda os personagens e reconta.
Mas é a mesma... Mas o que eu tô sentindo ali é que a gente tem ali, então, a Matrix foi resetada. A gente viu isso no final do Matrix 2, 3.
Certo.
E esse é o universo resetado.
Certo.
Como a Matrix controla as pessoas? Com aquela porra daquela pílula azul.
Que aparece a todo momento. Aparece a todo momento no trailer. É o remédio, é o ansiolítico do Neo que ele toma.
É porque ele tá com problema que nem o Pelé? Pode ser, porque o Pelé tem um problema. Mas ele falou como é a deco dele.
Falou como é... Ah, pelo lezinho azul.
Pelo azul, será
Boston
que é
Medical
isso?
Group.
Patrocina nós.
Mas, que isso, patrocina você, eu tô bem.
Não, pode pagar, né? Dá pro zéio da rua.
Vai dar pro Zé da rua. Ô mendigo, quer ficar com o pau duro? Toma aí.
Vai dar pro Zé que não tá transando e tá falando merda na internet.
Nossa senhora, já bicho.
Tá roubando o nosso emprego de falar merda na internet, tá verdade, entendendo?
Mas eu ainda sou a favor da dar pílula azul pra mendigo.
É, porque mendigo não pode transar, pô.
Não pode?
Essa HQ é muito boa. Vamos lá, então, voltando aqui.
Aí tem lá. E assim, por que que eu falo que é o melhor da trilogia que ela bateu no liquidificador? A gente vê gente se desviando de bala. A gente vê mandando gente parando parede, bala.
A gente não, a gente vê o Neo, né?
O Neo parando Neo bala. Week. Mas assim, o Neo Week, uma dificuldade ali, né? Parando as balas,
é
uma dificuldade.
A gente vê ali que ele tem o poder, mas ele não sabe usar. Que ele vê, talvez a pílula azul esteja controlando ele. Talvez ele não saiba quem é. E tem a questão do Morfeu. Por que o Morfeu tá diferente? Já foi confirmado que o Yabdu. Não lembro dele.
É o Morfeu.
Legal. Por que que ele tá diferente? Porque o Lawrence Fishburne não foi chamado pra fazer o filme?
Não, porque o Lawrence Fishburne tá gordo.
Ele tá velho.
Gordo.
Porque ele fez CSI. Muito boa a temporada que ele fez CSI.
Mas o que tem a ver ele fazer CSI?
Ah, não sei. Vai
chamado.
Que a Lana tem um preconceito com o CSI.
Com CSI.
É a Lana que fez o filme, né?
Você é CSI-fóbico.
Ela tem preconceito que... Atrapalhou os crimes dela. Ia ser criminosa e por causa do CSI ela decidiu virar cineasta.
É a Lana Wachowski. Não, não é a Lana.
Não é a Lana?
Não é a Lana. Não é a Lana. É a Lily. Lily
não voltou.
Lily explica por que, que voltar para Matrix 4 seria desagradável. Vou ler
Vamos
essa
ver
matéria.
Por que a Lily é chata. Enquanto você fala, eu continuo explicando aqui. Você lê e você faz a versão resumida porque o nosso leitor, nosso ouvinte, não precisa ler a matéria com você. E aí nós temos aí o Abdu, porque
então,
ele volta...
Vou falar.
Você leu, já fez.
Segundo pra ela... tá. É, fazer algo que ela já fez, retomar aquilo que ela já fez ainda mais antes da transição e afetar ela.
É uma questão psicológica.
Era filme
força
de,
ali.
Foi o filme que ela fez antes de transicionar, então... Pode ser. Isso aí.
Olha, a Priyanka Chopra tá nesse filme, eu não sabia, não tinha prestado atenção.
A senhora Jonas?
A senhora Jonas. Mas a senhora Jonas não é a outra? A Sansa Stark? E eu nem sei o nome da outra. Tem mais uma senhora
podia
Jonas.
Muito,
né?
Podia muito ter um reality Jonas show chamado Wives. Jonas Wives.
Maravilhoso. Alô, ABC. E Eternament.
Depois que acabou as
Kardashian. Pô, tem a Christina Ricci nesse filme?
Depois que acabou. Pô, tem muita gente. Jada. Ah, Niobe.
Lógico, ela é a Niobe. Não, mas pra Christina Ricci eu fiquei.
Mano, que genial. Olha, Jonathan Groff, o que, que esse cara tá fazendo? Vai cantar.
É o cara que tá lá, aquela que se perguntou quem que é esse cara.
É o Jonathan
trailer.
Groff.
Olha só, temos várias coisas. Então, pra quem não sabe, o Morfeu ele morre no jogo do Matrix. Será que ele conseguiu salvar a consciência dele e baixar num novo corpo? Porque, como o Felipe me perguntou mais cedo, como as máquinas fazem os humanos para servir de energia?
Como?
Nós sabemos que isso é possível por causa de Rick e Morty, porque mostrou que eles fazem Mortys.
Eles fazem Mortys para virar, para matar.
Para fazer portal.
Vamos lá. Não,
você
está
procurando quem é a esposa do
Jonas Weiss.
É a Priyanka,
Sophie. E a
Sophie
Turner.
Não,
só.
E a mulher do outro. Outro é casado
o,
também.
O outro
não,
não
é o Kevin?
Não, vamos ver. Kevin Jonas.
Kevin Jonas. Você sabe, comenta aí, por favor.
Bota aí, ó. Kevin Jonas Wife.
Daniel. É Daniel Jonas. Ela é Jonas.
Ela é Jonas.
Sophie Turner. Ela é a senhora Jonas.
É, né? A Priyanka Chopra.
Priyanka Chopra é Priyanka Chopra.
Mas o que, que a Danielle Jonas faz?
O que, que ela faz? Danielle Jonas é uma personagem americana de reality show. Atriz.
Olha,
e
ah, então. Ela é.
Joalheria Danielle Jonas com.
Ah, entendi. Eles deviam.
Eles tinham um reality show do casamento, não é isso? Ela?
Marriage Jonas. Não, peraí.
Ela, exatamente. Ela fez um. Já fizeram a nossa ideia do
casamento. Marriage Jonas. Cara, é o mais feio, né? O Ryan Seacrest.
O que ele não produz?
O queridinho, o queridinho da América.
O queridinho das avós da América. Junto com o Mr. Trump.
Oh, a gente podia fazer um roteiro. O próximo programa a gente podia reimaginar. A gente podia imaginar, não reimaginar. Como que seria o The Jonas Wives?
The Jonas Wives. Por que no próximo programa?
A gente pode fazer esse exercício agora.
Podemos,
né?
Fazer esse exercício agora, então, sem roteiro, sem nada. Porque o que acontece? Semana que vem tem Star Wars Visions. Novo desenho de Star Wars.
Então a gente tem que falar disso. Então, mas e aí? A gente vai comentar
pra isso.
A gente vai comentar.
Porque é uns negócios muito loucos, cara.
Ou vai parar o What If? Porque eu acho que vai entrar em mid-season essa semana de What If.
Será
que? Sim, porque sai um trailer de mid-season.
Será?
Na internet.
Ah, eu acho,
eu acho que é.
Mas sempre tem. Todas as séries da Disney tem um mid-season, um trailer de mid-season.
Então,
e
que
não tem hiato.
Parte 1. Acho que é parte 1.
Não,
eles
não
vão fazer parte 1.
Acho que não.
Então vamos lá. Quem são as mulheres de Jonas? De Brothers?
Não. Ela é a rainha de Westeros. Não se engane. O irmão dela não pode governar bosta nenhuma. Porque ele tá loucão de droga. Ela é Sophie Turner, a nossa querida Sansa Stark.
Que é casada
e a Jean
com
Grey. Casada com o queridíssimo, que eu acho que é o mid ali, é o Joe Jonas.
Ah não, tá aqui mesmo, ó. He's married his wife, Danielle. Danielle
Jonas. Foi olhar em outro site.
Danielle. Younger brother, found love in the... Nicky.
Eu tava fazendo a abertura do programa, você cortou pra contar as histórias. Agora eu perdi todo o filme. Priyanka Chopra, a vilã, não é? Ela é vilã do filme, daquele filme das crianças, da Netflix, continuação do Sharky Boy? Ela não é a vilã.
Ela não é a vilã.
Ela não é a vilã. Ela é o Nick Fury.
Ela é. Não, ela é
Nick
Fury.
Nick Fury do universo Pequenos Espiões.
Então, como que seria
é
essa.
Foda.
Como que seria essa série? Não, a gente tem que fazer um Eu e o Mundo Show dedicado a
Spy Kids,
aos
com
quatro.
A presença do meu queridíssimo amigo Antônio Bandeiras.
Aos quatro. Você vê que tem quatro, né?
Quatro.
Três do arco. Do arco Cortez. Da família Cortez. E um quarto muito falhado com a Jessica Alba.
Ah, eu lembro disso.
Aquele que ela é uma espiã e é casada com um jornalista que caça espião.
Tipo com o senhor e senhora Smith do avesso.
Você viu que vai ter alguma coisa de senhor
Smith? Não vai ter mais, né? Porque a,
era o quê?
A Phoebe Waller já pulou fora.
Era com quem? Era com o...
Com
o Charles Gambino, não era com...
É, o Charles Gambino e a...
A Fleabag.
Fleabag.
Foda-se o nome dos atores.
Waller Boy. E ela pulou Waller fora.
Phoebe. É, porque em inglês é escroto. Desculpa, é, gente.
Isso, então, não. O Sr. Ian McKellen é gente boa pra caralho.
Então vamos lá. O Sr. Ian McKellen é viadaço. Né? É uma
ele
mona.
Ele cantando Harry Styles.
É maravilhosa.
No
ela é uma
Graham
bichona.
Norton.
Eu adoro. Que é outra bichona também. As bichas inglesas são melhores que as americanas. Sem homofobia aqui, porque é muito engraçado as bichas inglesas. Porque assim, o Sir Ian McKellen pode fazer uma drag queen perfeita da Rainha Elizabeth.
Porra.
Eu queria ver.
Ele pode fazer da Meg Smith. Ele inclusive consegue imitar a senhora Meg Smith.
A Meg Smith tá muito acabada. Tá
a Meg Smith era velha no Mudança de Hábito, que é um filme de 30 anos. Pra mais aí.
Primeiro... The Jonas Wives.
The Jonas Wives.
Passaria em qual canal?
Cadê os vilão que a gente ia falar no começo do programa? Quem é o vilão de Jonas Wives? Selena Gomez? Ela namorou um deles? Namorou.
Demi Lovato.
Demi Lovato.
Namorou.
Ah, não. A Demi Lovato foi zoada pelo menino. Coitada da Demi Lovato. Só tomou no nariz por causa desse menino incrível.
Fica de drogas também, né?
Não, ela tomou vários rolês. Aí, uns
rolê.
Pesado.
Ah, você não sabe a história da Demi Lovato.
Vários rolê.
Dava uns rolês.
Dava uns rolês pesado.
Menina passou 3 anos internada, velho.
Ela teve problema. Issues de Disney Childs. Fala uma criança da Disney que deu certo. Que não teve um rolê errado desse.
É,
Felipe tem. Tá bugado. Os Jonas Brothers.
Verdade. Não eram eles que tinham... Anel de castidade.
Exatamente, isso não é ruim.
Puta que pariu. Nossa, cada um casou com uma mulher mais linda que a outra, pelo amor de Deus.
Tirando o Kevin.
É porque o Kevin, ele é desprovido de beleza.
Tá ali, né?
Ele é o Jonas Brothers. Sabe que
não julgando as pessoas, mas tá ali, né? Nós não é um. Nós não é o Rodrigo Hilbert.
Sabe aquele Jonas Brothers, assim, que você olha e fala.
Ele tá ali que no perto canto. Dos irmãos dele, ele é.
Mas quem é melhor, Nick ou Joe?
Depende, né? Melhor em quê?
O Joe, foi o Joe que fez
o Joe é mais
Scream
fofinho.
Queens. Ele fez Scream Queens.
O Joe, ele é
não,
mais
foi
fofinho.
O Nick que fez aquela série de terror do...
Não sei.
Do Ryan Murphy. Você precisa assistir, porque é muito bom, que é uma homenagem àquelas...
Mas o Nick, ele é trincadão. Ele é da maromba.
Todos eles são da maromba. Nossa, mas é muito feio. É muito feio. Não parece irmão? O Kevin Jonas.
Ele é a versão feia dos irmãos dele. É triste falar isso. Desculpa, não é recalque.
Não, mas pra mim.
Eu queria ter a grana dele.
O Nick é bonito.
E ser feio.
O Nick é bonito. O Nick é bonito.
Ele é um jovenzinho, dois, tá novo, outros... né? Tá conservado.
Tem
não passou cidade? Pelos estresses.
Tem a nossa idade?
Deve ter a nossa idade. Não passou pelos estresses que nós não passa. Ele não estaria gravando esse calor de 40 graus aqui no meio da avenida de Ipanema aqui.
Não. Vamos ver. Vamos ver a idade dos Jonas Brothers.
Por que que a gente tá falando de Jonas Brothers quando a gente tá falando de vilões?
De vilão.
Você já vai entender já.
Por quê?
Que a gente vai voltar nele, o grande vilão brasileiro.
Nossa, agora eu fiquei com medo. Vamos lá,
pá,
não tem idade.
Pá, pá, pá. Procura um por um, jovem. Se você sabe, deixa nos comentários, a gente vai ler.
Por favor, vamos lá.
Mas aí a gente, vamos dar um tempinho aqui.
Joe Jonas tem quanto?
Joe Jonas tem 32 anos, minha idade, ela nasceu um dia depois do meu irmão.
Kevin Jonas.
Agora você já sabe o dia de nascimento do meu irmão, mande presente pra ele.
33.
Olha só.
Vai fazer 34.
Tá acabado, hein? Tá pior que nós.
Nick Jonas.
28, olha só.
É o mais novinho.
É o mais novinho.
Tem um Frank.
Olha, tem mais um.
Tem
olha
um novinho.
Gordinho. É tipo o filho do Daniel Russo no Cobra Kai. Olha só, mesmo shape. Ah, ele tem 20 anos.
Impossível que esse cara tenha 20 anos.
Essa foto é antiga, ou Wikipedia.
Porra, o Wikipedia.
Atualiza esse caralho aí.
Ele já
moleque já tá vendendo... Plano de saúde. Droga pra vender com 16 anos, porra.
Tem uma regra pra você vender plano.
Ah, não pode vender droga.
Não!
Olha que shape. Esse é ele hoje em dia? Olha só como ele tá hoje, ó. Essa primeira foto é ele, irmão. Gente. Nossa, desculpa, Kevin Jonas. A gente tava te falando, falando que você era feio.
Caralho, encontramos o pior. Puta, volta.
Por isso que ninguém sabia que eram quatro irmãos Jonas. Porque esse moleque é muito feio, meu Deus.
Acho que nasceu a mãe virou e falou assim: vamos esconder esse aqui.
Sabe os vikings que levavam criança pro
mato?
Pro mato lá, pros lobos comer? Esse aí os lobos devolveram.
Não. Nossa, mas.
Ele era bonitinho quando ele era criança.
Tem muita coisa errada com esse moleque.
Quem que é esse ziquinho aí, ó? Nessa, esse cabelo loiro de coisa? É o irmão deles, olha como é que o cara tá, velho.
Odiava a vida.
Bigodinho de tiririca, cabelinho de tiririca.
Então, mas olha pra você ver que nada a ver. Essa foto...
Trocaram esse moleque.
E essa foto?
Trocaram esse
moleque. Os Jonas Brothers oficiais. Porque então, esse cara não é um Jonas Brothers. Não,
trocaram esse moleque. Olha só, a diferença do gordinho fofo, menininho que paga lanche na escola, pra esse ziquinha com corrente de ouro com a cabeça... do Tiririca. Mas olha só, ele sofreu por causa do
da feiura.
Ele era chamado de Bônus Jonas. Eu acho que nem esse nickname ele merecia. Que maldade! Vão ser cancelados esse programa. Cancela esse programa, essas pessoas são muito ruins.
Olha, não. Mano, que família feia, velho.
A mãe deles é bonita, hein?
Nossa, mas o pai...
Mãe, o pai... Será que é o pai mesmo? Ratinho!
Cara, a gente tá problematizando hoje, a gente tá foda.
Que porra! Isso, sabe quem é o grande vilão brasileiro? O Eu e o Mundo. Pau nos seus cus.
Por quê? Por quê que a gente é o grande
pra
vilão?
Pôr a maldade no coração da criança. Nossa.
Não, é pai mesmo, velho.
Como é que você sabe? Você é pai? Você fez DNA? Você tava lá na hora que eles treparam?
Ó, o pai é do que... Jonas Brothers em remissão.
Ai, coitado.
Dentro do seu. Do Nossa, seu câncer de colo. Olha, mas o Kevin. Mano.
Ah, é o Kevin escrito, meu irmão.
É o Kevin.
Cancela, cara.
Nossa, vai.
Ele é o Kevin bonito, velho.
Olha as crianças. Cadê a Priyanka?
Mas não tem nem a Sofia. Essa foto é antiga.
Nossa, mas a mãe dos meninos é bonita.
É bonito.
Pai parece que tomou um pilão na cabeça.
Mas é. É mais bonito que o filho dele, mais novo. Mais
gente,
velho.
Mais alguma coisa pra falar hoje?
Tem coisa pra caralho pra falar, porque a gente não falou bosta nenhuma.
Então é isso. Gente, esse foi o nosso programa. Esse foi o meu mundo. É assim, quando não tiver pauta, a gente vai sentar e vamos conversar.
Mas deu 40 minutos só de programa.
Tá ótimo.
Você acha?
Sem assunto, tá ótimo. Pra quem não teve assunto, amanhã a gente promete.
No final das
a gente promete pra vocês essa semana um louco por streaming melhor do que o programa de hoje.
É, desculpa, a gente ficou uma reunião de 8 horas.
Que putz.
Foram várias coisas. Nossa cidade tá pegando fogo. Verdade. São Zé tá tendo ataque, não sei o que.
É, bolsonarista na rua.
Tem gente gritando, tem criança chorando. Nossa,
isso é um fuzuê doido. É isso aí.
E o Felício vai fazer mais uma ponte. É isso aí.
Bom, gente, esse foi o Eu Mundo Show. Até semana que vem com mais um programa. Eu sou o Felipe Rafael.
E eu sou o Jeff Agostinho.
E até mais.